99201-1031.
Você, obrigado pela sintonia.
Nova, a sua Rádio Top.
Agora são 8h15, chegando o PCD com os capítulos. Canção linda demais. Escuta aí, aumenta o som.
Se juntar todos os amores que eu tive, comparado ao que eu sinto agora, vai ver que eles são capítulos e a gente história.
bom demais.
Fechando mais uma.
Nova FM.
Para 8h21. Isso pra você.
Yeah.
FM.
Chegando agora o Talagaço com a loira tatuada, 8:27. Excelente noite pra você.
Eu tava de boa.
Você mesmo com chuva. Seja bem-vindo à Nova FM, que é primeiro lugar em todo lugar. O Rafa te fazendo companhia, hein? Daqui a pouquinho tô indo. Nossa, passou rápido esse horário, né? Gente do céu, já é... Calma, vou falar o horário daqui a pouco. Me antecipei. Agora sim, são 8:30.
Previsão do tempo, Nova FM.
É, a chuva, como se diz, está no calcanhar aí. Chuva, trovada, período de melhora, já choveu bastante e está chovendo no Rio Grande do Sul. Algumas localidades com 100, 200 milímetros da meia-noite até agora. Aí em Santa Catarina pode ter chuva e trovada agora à noite e amanhã, não com a mesma intensidade que o Rio Grande do Sul, mas pode ter alguns pontos com chuva forte na região, com exige um pouquinho de atenção, algum risco, algum tempo severo bem, bem pontual. Mantém o tempo melhor na quinta, a chance de chuva é pequena, na sexta mais à tarde e mais para bom no fim de semana, já com temperatura mais baixa, principalmente amanhecer de domingo. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.
Previsão do tempo, Nova FM.
Vamos nessa, gente, de volta, faltando agora 29 para as 9. Bloco final chegando, vamos juntos aí até as 9 com muita música boa. Lembrando que às 9 tem Voz Brasil, às 10 tem o Wesley de Paula até a meia-noite com você. Muito obrigado pela sintonia, pela companhia, até mesmo pela carona. Chegando o nosso balanço.
Nova, a sua Rádio Top.
Sei que meu passado me condena, enquanto as camas que eu já balancei. Aqui nessa cidade eu fui problema, mas o problema é que eu me apaixonei.
Quatro para as nove, Sandro Coelho.
só da nova.
Faltando 18 para as 9, Matheus e Cauã canta.
Você me acusando pra amenizar a culpa, que não é minha, não é nossa, é só sua, toda sua. Desculpa, se por acaso meu silêncio te machuca, pode gritar, eu vou. Por um sinal vermelho, a flor pegou no meu coração.
acertei bonito, fechando mais uma por aqui na sua nova.
Aí acertei bonito.
Nova, a número 1.
Muito bem, faltando 13 para as 9, o Rafa tá indo nessa, hein? Até as 9 tem música para você e na sequência a Voz do Brasil. Até amanhã, gente. Beijo no coração, uma boa noite a todos.
Você não tá na minha pele pra sentir. Você não sabe de o que é pra julgar. Na verdade eu nem queria nada. Só tá porque tem alguém lá. Não sei se percebeu na minha cara. Se eu não essa mensagem ia te matar. Hoje eu só queria não tá sentindo nada, nada mais. Pro seu azar. Quem sente saudade sou eu. Então na foda apagar o meu cigarro. Abaixar o som do carro. Seu bebê deixa que eu pago. Porque
FM.
Yeah. Santa Catarina.
Eu que só vivia dentro de um barco, agora só posso pescar em brisa de supermercado. Mulher bem governado, agora não jogo porque ela não quer ver o amor dela machucado. Depois que as escovas juntaram, parece que a educação que eu recebi dos pais foi desgatável. Foi só juntar os trapos, eu vejo só nascendo de novo. Só juntar os trapos, eu vejo só nascendo de novo. Pra ficar seu agrado, descobri que eu falo.
Thank you.
Anunciar o que você fabrica, vende ou serviço que presta para mais de 100 mil pessoas. Anuncie na Nova. Aqui, além de quantidade, tem qualidade no ar.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 21 de julho de 2026.
Vamos aos destaques na Voz do Brasil.
Brasil continua fora do mapa da fome, segundo o relatório divulgado hoje pelas Nações Unidas.
O documento aponta ainda que o país reduziu a insegurança alimentar severa. Márcia Fernandes.
A proporção da população brasileira que não tem renda suficiente para consumir a quantidade mínima de calorias para uma vida saudável se manteve abaixo de 2,5%. O indicador é utilizado para apontar se o país está no mapa da fome.
Portaria regulamenta o trabalho no comércio durante os feriados.
Norma estabelece que o funcionamento nesses dias vai depender de negociação coletiva. Gabriela Noronha.
Na prática, o acordo impede que as empresas escalem funcionários nos feriados por decisão unilateral.
E vamos falar também do Julho Amarelo, mês de conscientização sobre hepatites virais.
Saiba mais sobre a doença, a importância do diagnóstico precoce e o tratamento oferecido pelo SUS. Graziele Bezerra.
Todos os anos, mais de 1 milhão e 300 mil pessoas morrem por complicações causadas por algum tipo de hepatite.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, divulgado hoje, estima uma queda da fome no mundo.
Em 2025, eram 645 milhões de pessoas, quase 14 milhões a menos quando comparado ao triênio encerrado em 2024.
E de acordo com o documento, o Brasil registrou redução da insegurança alimentar severa e continua fora do mapa da fome.
Isso significa que o país manteve abaixo de 2,5% a proporção de quem não tem renda suficiente para consumir a quantidade mínima de calorias para uma vida saudável.
Segundo o relatório O Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo 2026, o Brasil segue fora do mapa da fome. O documento, elaborado em conjunto pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, Organização Mundial de Saúde, Fundo das Nações Unidas para a Infância e outros órgãos ligados às Nações Unidas, foi divulgado nesta terça-feira. A proporção da população brasileira que não tem renda suficiente para consumir a quantidade mínima de calorias para uma vida saudável se manteve abaixo de 2,5%. Esse indicador, chamado de prevalência de subnutrição, é utilizado para apontar se o país está ou não no mapa da fome. O relatório também apontou a diminuição da insegurança alimentar severa, que chegou a 0,6%. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, explicou esse percentual.
O Brasil continua fora do mapa da fome. Dentro do Brasil, tivemos redução na insegurança alimentar severa de 1,2% para 0,6%. Isso significa que aproximadamente 1 milhão e 200 mil pessoas que estavam naquela situação mais grave, aquela que coloca em risco a vida, ficaram agora fora do mapa da fome.
Os dados divulgados são relativos ao período entre 2023 e 2025. De acordo com o relatório, o custo da dieta saudável no Brasil foi de US$ 4,89, em paridade do poder de compra por pessoa ao dia. Isso equivale a cerca de R$ 12,13 em poder de compra local. O relatório estima que 7,8% da população mundial enfrentou a fome, o que representa 645 milhões de pessoas, uma redução de quase 14 milhões de pessoas em todo o planeta em comparação com o triênio encerrado em 2024. Para chegar aos números do relatório sobre segurança alimentar e nutrição, foram utilizados indicadores como tamanho da população, perfil de renda e custo médio de uma cesta de alimentos saudável. Reportagem, Márcia Fernandes.
O funcionamento do comércio em feriados, de forma geral, vai depender de negociação coletiva.
É o que estabelece uma norma regulamentada por meio de portaria do Ministério do Trabalho e Emprego.
O texto também define exceções, como postos de combustíveis, hotéis, restaurantes, entre outros serviços.
O acordo assinado nesta terça-feira, que formaliza regras sobre o funcionamento do comércio em feriados, é resultado da negociação entre representantes de trabalhadores e de empregadores. O documento condiciona a abertura de determinados tipos de atividades à autorização prévia, a ser definida por convenção coletiva de trabalho, entre elas supermercados, lojas e comércio varejista em geral. De acordo com o Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, a medida é um instrumento de equilíbrio entre as partes.
O diálogo permanente é a ferramenta mais eficiente para evitar conflitos. O que a gente espera é que tenha maturidade das lideranças sindicais, trabalhadores, empregadores, para em torno de uma mesa, um café, um chá, vocês possam encontrar soluções de problemas que parece que não tinha solução. E quanto mais se conversa, pode-se ir aproximando essa possibilidade.
Na prática, o acordo impede que as empresas escalem funcionários nos feriados por decisão unilateral. Questões como o pagamento adicional, folgas e compensação de jornada também deverão ser definidas em negociação coletiva. Para Ivo Dall'Acqua, diretor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o debate deve continuar.
A coisa não para por aqui, nós temos absoluta consciência disso, mesmo porque novas formas, novos mecanismos, novas ferramentas vêm sendo incorporadas ao mundo do trabalho. Então, eu creio que hoje nós estamos celebrando um acordo muito bem discutido, foi consensuado, mas o nosso diálogo tem que ser permanente.
As novas regras não se aplicam, no entanto, às atividades que já possuem autorização permanente para funcionar em feriados, como hospitais, hotéis, postos de combustíveis e outros serviços considerados essenciais. As empresas que descumprirem o acordo ficam sujeitas à fiscalização e à aplicação de multas administrativas. Reportagem Gabriela Noronha.
A regra se aplica exclusivamente aos feriados. O funcionamento do comércio aos domingos permanece regulamentado por lei.
Julho é o mês de conscientização sobre as hepatites virais.
A campanha Julho Amarelo chama atenção para a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento da doença, que muitas vezes evolui de forma silenciosa.
Confira na reportagem quais são os sinais de alerta e como o SUS atua no combate às hepatites.
A manicure Tabata Nepomuceno contraiu hepatite D quando criança e a tipo B depois de adulta. A doença provocou uma cirrose hepática e há 11 anos ela passou por um transplante de fígado. Hoje, ela se dedica a alertar sobre os perigos da doença.
Hoje, os maiores índices de transplante hepático no Brasil são por conta do vírus da hepatite B, hepatite C e hepatite D. O tratamento precoce evita a evolução da doença.
Os principais sintomas da hepatite são cansaço intenso, febre, náuseas e vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. Mas isso já na fase inflamatória do fígado. O hepatologista Henrique Carvalho Rocha, do Hospital Universitário de Brasília, explica que na fase inicial da doença, os sintomas são silenciosos. Por isso, é preciso estar atento.
A grande maioria das pessoas não vão ter nenhum sinal e sintoma de que está infectado com algum vírus de hepatite. O ideal é aquela pessoa ou aquele paciente que tem alguns riscos, que tem essa preocupação e procure. E quem que são esses pacientes, né? Então, profissionais de saúde, sempre é importante ter essa avaliação, porque tem um risco aumentado, principalmente de infecção pela hepatite B, né, o modo de transmissão, pessoas que têm relação sexual desprotegida, usuários de drogas. Então, esses pacientes que tenham um risco maior, esses realmente têm que ficar vigiando.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, as hepatites virais matam mais que o vírus da AIDS. Todos os anos, mais de 1 milhão e 300 mil pessoas morrem por complicações causadas por algum tipo de hepatite. A campanha Julho Amarelo reforça a importância do diagnóstico precoce e o tratamento dessas doenças, como explica Tieme Arakawa, coordenadora geral de Vigilância das Hepatites Virais do Ministério da Saúde.
É durante esse mês que a gente tem uma série de atividades sendo realizadas para mobilização em relação à testagem, em relação à vacinação, em relação à educação em saúde, para que a gente realmente possa dar visibilidade a essas doenças que ainda são um grave problema de saúde pública.
Ainda de acordo com Arakawa, o SUS oferece diagnóstico e tratamento gratuitos.
Então, vacina da hepatite A e vacina da hepatite B estão disponíveis no SUS. A queda dos casos de hepatite A se deu muito por causa da vacinação. Em relação ao diagnóstico, a gente tem testes rápidos de hepatite B e hepatite C. São testes que são realizados dentro da unidade básica de saúde ou em qualquer outro tipo de serviço e tem um resultado em até 30 minutos.
Existem 5 tipos de hepatites virais. No Brasil, as mais comuns são causadas pelos vírus A, B e C. O tipo D é mais comum na região norte do país e a hepatite E, menos frequente em solo brasileiro, ocorre com maior facilidade na África e na Ásia. As hepatites A e E são transmitidas por ingestão de água ou alimentos contaminados, falta de saneamento básico e higiene inadequada. Já as hepatites B, C e D são transmitidas por contato com sangue contaminado, relações sexuais desprotegidas, compartilhamento de agulhas, seringas ou objetos pérfuro-cortantes e da mãe para o bebê, a chamada transmissão vertical. Reportagem Graziele Bezerra.
Agricultoras rurais podem participar da chamada pública voltada ao fortalecimento da autonomia e da geração de renda das mulheres no campo.
Serão destinados cerca de 49 milhões de reais a 67 projetos.
A chamada pública vai contemplar mulheres em todas as regiões do país. É destinada, por exemplo, a agricultoras familiares assentadas da reforma agrária